Este podcast não é recomendado para pessoas idiotas, crédulas ou com idade mental inferior a 16 anos. Depois não aleguem falta de aviso.
Olá pessoal, estamos aqui reunidos mais uma vez para gravar mais um episódio do Geisha Track. Estão aqui eu e o Fábio Miklos.
É isso aí, estamos aí.
Então, iremos passar mais algumas notícias interessantes aqui para vocês e lembrar alguma coisa sonora para dar uma ilustrada da história, né? Vamos ver aqui.
O que temos de notícia bizarra hoje aí?
Uma notícia interessante aqui, ó. Formigas estão virando zumbis após invasão de fungos. Além de se alimentar do corpo das formigas, o fungo passa a controlar cada passo delas.
Mas aí as formigas, elas, tipo... Deixa eu ver se eu entendi essa notícia, calma aí, deixa eu parar pra entender. O fungo domina a formiga e depois de morta ela continua viva ainda?
Deve ser, né? Tipo aquele Plant versus Homens, né? Aí elas comem as plantinhas. Vamos ver aqui. Pesquisadores da Universidade de Pensilvânia descobriram que um fungo chamado Ophiocordyceps unilateralis está zumbificando formigas. O parasita infiltra-se no cérebro de formigas carpinteiras tropicais para se alimentar e passa a manipular seus corpos de forma a garantir a perpetuação de sua espécie. A pesquisa é liderada por David Hughes, da Universidade da Pensilvânia, e está relatada em um comunicado de imprensa.
Se a formiga picar alguém, aí corre o risco, será de...
Esse é o início do apocalipse zumbi, cara.
Vai começar das formigas?
Vai começar das formigas, cara. E as formigas estão em toda a parte.
Pam, pam, pam. Já comecei a ficar com medo agora.
É,
já.
Agora já é mais uma coisa pra se preocupar, cara.
Ver aquela formiguinha andando assim no seu quarto, assim, a chinela começa...
A chinela canta
já
agora.
Canta. Então já, né? O formiga vai ser mais odiado que barata agora.
É, elas vão acabar com o mundo, cara. Vamos ver assim.
Mas tem cara preguiçoso pra caramba. Se um fungo desse entrar no cérebro do cara, o cara não ia trabalhar de jeito nenhum. Ele ia ficar brigando com ele mesmo. Ele não ia trabalhar. Ele morria, né?
Tu é vagabundo, Will.
É, não, eu me recuso a virar zumbi.
Quem vira zumbi fica no chão, né? Jogado lá assim. Ele é um morto vivo morto, né? Vamos ver aqui. O fungo ataca em duas frentes. O primeiro lugar, usando a formiga como fonte de alimentação.
Tá, eu tô cagado de fome.
Em segundo, prejudicando seus músculos e o sistema nervoso central. Para assumir o comando, o resultado é que a formiga ganha um andar zumbi, que é obrigada a caminhar em direção a uma região úmida e fria. Ele tipo obriga ela a caminhar em direção ao lugar que o fungo se prolifera melhor.
Ela já é tipo um ser decadente, já é. Tá... Imagina aquela formiguinha, né? Formiguinha com a roupa do rasgado.
É.
Aqueles machucados.
Tipo aqueles milinguedos do. Aqueles negócios gostam, né?
As formiguinhas do Vida de Inseto lá também ia ser legal.
É, tudo zumbizando assim, caindo assim.
É. Daria um filme legal, meu. Formiga zumbis, não dá?
Formiguinha Z. Aí formiguinha Z, o Z de zumbi.
É, de zumbi. É, então. O pior que já tem o formiguinhas com Z. No
é, então, esse mesmo é que a formiguinha Z, que o nome dele é Z, então. É formiguinha Z.
Ah, é. Zumbi. A spin-off.
Que é o Woody Allen. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o que mais que ela faz aqui. Tá, úmida e fria. O ambiente perfeito para crescimento é o que eu já tinha falado. Vamos lá aqui. Isso acontece porque o fungo usa a formiga apenas como uma extensão de seu corpo. Ui. Aparece um negócio inteligente, né? Tipo uma criatura inteligente, simbionte, né? fica fácil identificar as formigas que estão com o fungo na direção dos seus corpos.
Elas mantêm
um comportamento completamente diferente das que não estão infectadas.
Ah, mas então, mais específica aí? Porque, como é que é? Você tá vendo aquelas bandas de formiguinha correndo pra tudo quanto é lado. Aí você vê uma formiguinha andando reto, você tem que ficar com medo, né?
É, deve ser, cara. É melhor do que ela ficar dançando, eu quero o tchu, eu quero o tchá, né?
Aí você tem que tacar a chinela bem na cabeça dela, né? Matar só com... Não dá pra matar com um tiro na cabeça.
Não, essas aí, sabe o que você tem que fazer? Você tem que pegar o inseticida e pôr fogo ali, assim, e tacar fogo nela, assim.
Caramba, hein? Formiga zumbi, daqui a pouco tem o quê? Tem cachorro zumbi.
Aí começa a subir a cadeia, daqui a pouco eles estão fazendo os humanos zumbis também.
Ai, puta que pariu!
O pior de tudo é que se tivesse pardal zumbi, aí ia ficar com medo, cara.
Guardar o pomba zumbi, cara.
Ah, mas pomba já é um bicho meio zumbi, já, né?
Pomba já é zumbi, cara. Já foi no centro de São Paulo, cara?
Eu evito de passar perto desses pombos, assim, porque...
Pô, as pombas de lá são muito feias, cara. Tem umas pombas...
É deformada, né? Eu já vi, cara. Tem algumas que carregam doenças, assim, tá evidente mesmo que aquele bicho tá morto, cara.
Até a pestilência nela, assim.
Você olha, você quer ver pombo com sarna, vai na Praça da Sé.
Nossa.
Se bem que ali na Praça da Sé, ali perto, ali na Cracolândia, ali no centro de São Paulo também.
Parece que até lá, as pombas fumam crack, né?
Você vai ver lá, você quer ver zumbi, passa lá perto, lá.
É, ainda tem, cara, eles já botaram eles pra correr.
Não,
ali,
os caras lá acabam, volta.
Ah.
É, não vai acabar nunca aquele negócio lá, não.
Tarde demais, idiotas!
Xavier, caminho da morte. As formigas são contaminadas por esporos do fungo quando descem para a parte de baixo da floresta. Os esporos germinam e penetram no corpo da formiga e infectam o animal por inteiro, afetando seu sistema nervoso central. Depois disso, depois de alguns dias, a formiga estará morta e uma espécie de haste, parte do corpo do fungo, surgirá na sua cabeça, pronto para liberar mais esporas. Tá capaz de negócio de alien, né?
É, então, ela...
Ela cai e começa a nascer uma haste da cabeça dela, assim.
Que o nome é metamorfose.
É.
O negócio é mais sério do que eu pensei, então.
O negócio é bizarro, é um negócio muito feio, cara. A forma com que esse fungo comanda uma formiga lembra um zumbi, que tem origem no sistema de crenças espirituais voodoo afro-caribenho. Nossa, fica bem que trabalhadores teriam sido contratados por um poderoso feiticeiro. É, a história parece o roteiro de filme, mas acontece de forma cíclica nas florestas tropicais. Se você nunca havia considerado a possibilidade de correr para as colinas, essa é a hora.
Puta que pariu!
É que nem se eu for ver assim também, assim, daqui pra frente, vai começar a aparecer mais casos desse tipo. Você viu do zumbi lá nos Estados Unidos lá?
Ah, aquela droga.
Eles acobertaram lá, falaram que o cara tava usando tipo um novo tipo de droga lá, mas eu acho que não.
Ah, mas se fosse, o pessoal ia dar um jeito rapidinho, cara. É
que hoje em dia não tem mais como ter infestação,
tem,
né?
Cara, só no Twitter, filme, caiu, né? No Twitter ali, já era. Todo mundo já fecha a casa, já era.
Se tivesse mesmo algum tipo de infestação zumbi, assim, sei se de verdade, pensando na possibilidade, ia acontecer que nem aconteceu naquele filme do Hack, né? Eles iam fechar o cerco pra eliminar o foco.
Ia,
né?
Ser mais ou menos o que acontece no final do Resident 2 lá, que os caras põem a cidade em quarentena e mandam um bomba atômica e acabou.
Pra acabar com tudo uma vez, né, pra não disseminar.
Uma coisa que eu acho que também poderiam fazer pra você trollar, pra sacanear com o mundo mesmo, sabe o que você podia fazer?
É.
Na hora que tá começando esse negócio aí, começa a vir, você fala que vai ter uma micareta no centro da cidade. o pessoal vai lá e morre.
Já pega o nicho já de uma vez. Já pega o pior do pior já, né?
É. Já. Gustavo Lima de graça no parque da cidade.
Você é um filho da puta!
Ah, não, mas ali no parque da cidade ali, eu vou falar pra você, se quiser pegar um monte de gente, joga o sertanejão mesmo.
Joga lá, César Menotti, Fabiano, e imagina, cara, a desgrama que você ia fazer, cara.
O legal também desse negócio do vírus zumbi de formiga aí, é que dá pra dá pra fazer tipo os filmes, os negócios toscos assim, mas levar pro outro lado, que o filme de zumbi já tá ruim demais também, né?
Tá,
mas filme de zumbi... tem mais pra onde ir mais.
Mas,
né?
Cara, mas o zumbi não tem muito pra onde ir mesmo, não, cara. Porque sempre fiquei imaginando, cara. Se o cara tá em decomposição, não é mais fácil você ficar escondido lá, sei lá, umas duas semanas, um mês mais ou menos, depois você sai porque os zumbis são tudo podre e acabar.
Sim, tem os seriados novos, assim, eles estão tentando mudar essa temática do zumbi, que não volta em Dead lá, né?
Uhum.
Só que acaba que quando que se estende muito, ele acaba virando galhofa, né, o negócio.
Não, mas é isso mesmo, cara, porque não tem o que fazer. Senão fica igual aquele filme, lembra? Terra dos Mortos, uma coisa assim.
Que o zumbi começa a tomar o controle, né,
do... É, o cara fica inteligente e tal, mas aí o que acontece? Foi feito numa base que o zumbi era...
Mas era o que aconteceu? Uma mutação nele que originou... Não, que ele acabou adquirindo inteligência pelo corpo dele mesmo, assim, como é que fala... Não, por tanta mutação, assim, ele chegar num nível que... como é que fala?
Uhum.
Nem a origem das espécies, assim.
Não, deve ser seleção natural mesmo. Às vezes natural, o que acontece...
Essa palavra que eu queria
achar. Às vezes aconteceria o quê? Algumas pessoas... Se você estiver aplicando com uma população muito grande, você vai ter um degradê ali de pessoas que tem mais resistência à infecção, o cérebro delas é menos atacado, e pessoas que o cérebro é mais atacado. É o que acontece. Por alguma razão, as pessoas que têm o cérebro menos atacado, elas duram mais como zumbis.
É, mas...
Aí o que acontece? O vírus que está nela vai se manifestar de forma diferente, a próxima pessoa que ela morder... passa a ser menos virulento. E assim por diante, até que uma hora passe a ser endêmico.
Então, o que a gente tira de lição pra gente é que se você vê uma formiguinha andando reto aí, você fica esperto, né?
Uma formiguinha com a haste na cabeça, que fica engraçadinha. Ela fica parecendo que parece que ela tem um abajur na cabeça, uma engraçadinha. Parece que tem um pirulito um pirulito espetado nela, assim.
Que música que a gente oferece aí pra essa notícia aí, bizarra, doida aí?
Ah, então a gente pode começar com Misfits, com Brain Eaters.
Pode ser.
É.
Uma música boa, vamos lá.
Beleza. Meu, a gente achou uma notícia aqui muito engraçada, muito incrível, cara. Eu fico imaginando, você tem uma empresa séria que tem coragem de pagar alguém pra fazer esse tipo de serviço, cara.
Ah, não é possível, né?
Não, mas eu queria receber o salário dele, cara. Eu ia inventar uma notícia mais legal que isso, cara. Tipo, olha aqui. Sofá abandonado permanece mais de 72 horas na beira do mar em Santos.
Ele ficou 72 horas.
72 horas. Quantas 72 horas é?
3
dias?
3 dias.
Vamos lá aqui. Sofá permaneceu durante todo o fim de semana no local. Prefeitura de Santos prometeu retirar o objeto nessa segunda-feira.
E acabou a notícia.
É só isso?
É. Fala sério, né? O cara faz faculdade. É por isso que não tem mais faculdade de jornalismo, né? É,
por causa disso, cara.
Porque é tuiteiro, agora vira jornalista, né?
Tem mais um ex aqui, ó. Um sofá abandonado no último sábado, dia 14, permanecia na beira do Mar em Santos, no litoral de São Paulo, no início da tarde da segunda-feira. O objeto permaneceu na praia da Aparecida, entre os canais 5 e 6. Nossa, eu não sabia que tinha canais lá assim, não. Atraindo a atenção de diversas pessoas que passavam pelo local. Em nota, a Prefeitura de Santos informa que irá providenciar ainda hoje a retirada do sofá.
Ah, ah, merda, porra! Vai, merda! Vai!
Mas não tem, cara, não tem sentido. Vem da onde? Japão, o sofá aí? Que tsunami lá?
Deve ser, cara. Eu vou fazer uma notícia mais legal aqui.
Tem que inventar, né?
Eu encontrei aqui, ó.
Tem que inventar em si, porque aqui, não tem, é muito bizarro, cara.
Mas que tênis é encontrado pendurado há mais de um mês no fio da frente da minha casa.
Ah, eu vou falar pra você, viu?
Cara,
não, nem pra falar assim. Não dá, cara. Não dá nem pra você continuar a matéria, né?
Eu acho que aconteceu o seguinte, meu.
Eu acordei, não, vou falar pra você. Eu acordei, aí eu abri e falei, vamos ver as notícias. Aí li sofá, aparece, permanece, mas tudo na beira-mar. Aí eu pensei comigo, o que que tem a ver?
Se tiver cheio de droga, alguma coisa
não,
assim.
Não, aí
né?
Eu pensei, mesmo que se tivesse, o que que tem a ver? Vai mudar minha vida o que, cara? Nossa, o sofá ficou 72 horas lá. Porque... É. Tem um sofá que tá lá perto de casa, na rua lá, que largaram lá também, assim, a gente bota fogo no sofá pra ninguém vem buscar. Isso mudou a vida de alguém?
Eu lembro o recorde aqui do nosso bairro foi 48 horas, depois tacaram fogo, né?
E teve
aquele que ficou quase uma semana que os caras começaram a vender, colocar bagulho dentro dele, né?
Você lembra uma vez que a gente juntou dois sofá velho, aí o povo ficou muito alto? A gente começou a ficar com medo.
A gente costumava pegar fogo nessas coisas, cara.
Ah, isso daí, cara, muda a vida de muita gente, cara. Não dá, cara.
Tem gente que foi. Vamos ler os comentários, cara. Tem 74 comentários aqui, vamos lá. Deve ser comercial da skin. Vamos lá. Se tivesse uma TV, daria partido. Dava pra tirar uma onda, literalmente. Vamos ver. Já não basta a maioria das pessoas serem porcas e deixarem o lixo como latas de cerveja. Agora também um sofá, meu. Esse cara, essa Natasha Barbone aqui, ela não tem noção. Ela não nasceu. É. Ela não viveu no San Andreas, cara. Isso tá parecendo mais a capa de disco do Pink Floyd. Frente a foto que
é praia, né?
Os caras estudam, são bem pagos para escrever uma matéria dessa. Tá na cara que esse sofá veio do Japão, hein? O Nelson Silva, deixa eu ver aqui. O Júlio Silva, deve ser irmãos. O Brasil é um lixão a céu aberto. Que povo porco é o nosso? Quando vou a países civilizados, evito brasileiros para não passar vergonha. Nossa, esse cara deve ser aquele cara, sabe, tipo, que usa camisa da Lacoste.
Ah, deve ser mesmo, né, daquele...
Que anda com suéter amarrado no pescoço, igual o Carlton do Maluco em Pedaço. Os condenáveis hábitos adquiridos pelos brasileiros não são despojados quando o tupiniquim vai para algum país. Eles vão como indivíduos porcos. Show porcos. Olha, cara, esse comentário.
Só pra você ver, a notícia é tão. Ela é tão assim, enriquecedora que ela levou os comentários assim pra um nível de extremismo.
De extremismo ridículo, cara.
É, porque não tá. Isso é tão. É tão louco, cara, que não tem como ser.
Cara, eu vou fazer um jornal, série, né? Que só faça essas coisas.
É que nem você falou, é uma coisa, é, você sair na rua e ver um tênis pendurado lá no fio e falar tênis.
Muito louco a resposta do cara, dando uma resposta pro cara aqui, ó. Cala a boca, mané. Segura esse mau humor. Porco só se for a sua. Puta, nossa. Ninguém melhor que ninguém. Se são pessoas como você. Como é que é? São pessoas que nem você. Que o Brasil não precisa. Nossa. Não, mas esse cara foi escroto mesmo, cara. O cara, tipo. Chegou. Ai, eu vou. Ai, quando eu vou a países civilizados. Eu duvido que o cara tenha ido lá, sei lá, no subúrbio de Berlim, tá ligado?
Até porque também tenha... esses caras, assim, que eles falam pra caramba do fala mal que daqui do Brasil, né?
É.
Aí vai lá pra fora lá e
vai lavar prato lá, né?
Vai, mano, pra ser humilhado lá.
Vai lavar prato, vai varrer o chão, filho da puta. Né? Mas assim, eu acho o seguinte, cara.
Não que eu gosto do Brasil, eu não gosto aqui, cara. Eu queria ter nascido na Inglaterra. Mas também não falo mal daqui, porque aqui é bom de se viver.
É, então, mas assim, é, mas se você pegar, meu, pega um Google Earth, qualquer um pega um Google Earth, pega uma merda dessas daí, aquele de tirar foto. Vai no. Procura um bairro de periferia lá do.
Não é muito diferente
daqui, é igualzinho, né? Cara. Acho
que periferia é do mesmo jeito em qualquer lugar do mundo, né?
É, assim, a diferença é quando é muito pobre, quando é meia boca pra frente, assim, não tem muita diferença não, cara. O pessoal fica falando essas bosta aí porque os caras têm noção mesmo, cara.
Acho que qualquer lugar do mundo tem o lixo qualquer cidade, assim, você. Tem uma parte melhor e tem uma parte do subúrbio, né?
É, e a parte
mais jogadão pro fundo da cidade.
É a,
né,
mesma coisa, cara. Algo que diferencia é a forma que é colocado o subúrbio, assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, o subúrbio na verdade é o centrão, né? Na verdade, o subúrbio lá é tipo, o subúrbio seria como se fosse um bairro de classe média.
Mas no subúrbio as coisas mais legais acontecem.
É, o lugar que acontece ali, o Brooklyn, né? O Bed-Stuy. Mas vamos ver aqui o.
Ah, chega de comentário aí, vamos.
Não, vamos colocar redundante do Green Day, né? É. Porque não tem outra palavra pra isso, cara. Vamos ver outra aqui, vamos ver outra notícia agora. Ah, vamos tocar a música, né? Vamos lá. We'll be right back.
mente nem sempre tão lúcida, fértil me deu a voz. Minha mente nem sempre tão lúcida fez ela se afastar, mas ela vai voltar. Mas ela vai...
Santos é a nova... É o Japão brasileiro, cara. É a central de notícias bizarras aqui.
É, tudo acontece lá, né?
Tudo acontece em Santos, cara. Vamos ver aqui, ó.
É Charlie Brown.
É, Charlie Brown, Charlie Brown Jr. saiu de lá, né, mano?
Uhum.
Vamos lá aqui. Cão encontrado em saco de lixo em Santos recebe o nome de Neymar.
Tô sujeito a homem.
O cachorro chama moicano?
Não, deve ser porque, sei lá, vamos ver o que, que acontece aqui. Cachorro foi atropelado e colocado em saco de lixo na ponta da praia. O nome dos lugares, cara, tipo Canal 5, Canal 100, Ponta da Praia.
Que é, nossa, cidade praiana, né? Tem essas coisas.
O cão foi levado para uma ONG e não corre mais risco de morrer. Puta, que cachorro feio da porra, cara. Eu acho que é por isso que o nome é de Neymar, mano.
Neymar, né? Vai virar mascote do Santos, que é preto e branco, né?
É, deve ser por isso também. Vamos lá aqui, vamos ver o que, que eles estão falando sobre isso. O cachorro atropelado na manhã da última sexta-feira, 13. Deve ser... Sexta-feira 13 foi quando? Foi no meio do mês, né?
Aham.
Uhum. Vamos lá. A gente não tá falando... É que é podcast, a gente pode ser na cru.
É, pode ser daqui a um ano. Daqui a um
dia, então. Essa notícia de 2008, né? Sei lá. Em Santos, no litoral de São Paulo, continua sendo tratado pela organização não governamental, conhecida como ONG, a defesa da vida animal. O cão, que já não corre mais risco de vida, foi batizado pela diretora da ONG, Marília Moreira, com o nome de Neymar. Segundo Marília Moreira, a associação com o craque do Santos não foi difícil. Ela explica que o cão reúne características que fizeram de Neymar que Neymar virasse uma das maiores estrelas do futebol mundial.
Porque o
carregaçar esse vira-lata.
Ah, não, eu pensei que o cachorro, antes de ser atropelado, foi dando pedalada, né? Com as patinhas,
eu achei que dando pedalada porque tava mancando. Né?
Mas, ó, nossa, parece, né? Eu vou colocar o nome do cachorro.
Parece o Neymar, é torto e desengonçado. Vamos ver aqui.
O cachorro fica mais feio ainda, não.
É um cara de sorte.
Eu acho que o Neymar é um cara de sorte. O cachorro também tem muita sorte. Assim como o Neymar. Ele foi um guerreiro e lutou pela vida. E gosto muito do Neymar e sou santista. O cachorro proporciona pra gente a mesma alegria que o Neymar proporciona quando faz um gol.
Caralho! Vai tomar no cu!
Que notícia, cara.
Existe faculdade de jornalismo em Santos?
Eu acho que não, cara.
Acho que deve ser legal morar lá, né?
Eu acho que tem faculdade de jornaleiro.
Nossa, vou te contar, velho.
A diretora da ONG explica que Neymar está tranquilo e continua sendo medicado. A boa notícia é que ele está andando e ele deve ficar conosco mais 15 dias e nesse período ele pode ser que ele seja castrado.
Cortar o saco do cachorro.
É, mano. Você vê, cara. Vai não fazer um João Lucas, né?
É mesmo, né, filho? Já evita de colocar mais um cachorrinho zumbi na rua, né?
É, isso é. O cão já está interagindo com uma cachorrinha e não corre mais risco de morrer. Nossa.
Isso é... Não sei, cara.
Ele deve ser colocado para adoção e queremos que ele encontre um bom lar, torce. Né?
Você acha certo castrar o bicho?
Ah, meu, sei lá, cara, eu acho errado, assim, por motivo de você estar castrando um animal, cara, ele tá lá, ele, a função dele na natureza é ele se reproduzir, cara.
Eu acho errado a pessoa, sei lá, pegar, criar o bicho, não ter condição, abandonar na rua, né? Uhum. Mas, assim, ao ponto de né, castrar, assim, pra evitar do cachorro ter cria, esses negócios.
Ah,
assim.
Eu sou errado, eu acho errado nisso. Eu acho isso, você castrar um animal, você cortar a orelha, cortar rabo, igual o pessoal faz. Eu acho tudo errado, eu acho isso errado, cara.
Você não falou que se ela comprasse um pitbull, né? Que ia deixar o pitbull com a orelha normal e um rabo, né?
Uhum.
Aí eu falei, velho, aí eu não ia ficar feio, não. Ia ficar...
Não fica, cara, meu cachorro era assim, você lembra dele?
Uhum.
Ele tinha orelha e tinha um rabo.
Porque é da natureza do bicho, não era pra ser.
Até
tipo,
pior,
né?
Cara, porque quando você corta a orelha do pitbull, ele fica irritadíssimo, porque a orelha dele fica infeccionando direto, cara.
Aham. Uhum.
com o orelho infeccionando direto, ventão. O cachorro, eu duvido do
que. Faz
do
até cachorro, mal pro cachorro mesmo, né?
Não tem como tampar a orelha na hora, porque se a orelha do cachorro ele vira pra tampar.
Tem a função, né?
Tem a função de tampar pro vento, essas coisas. Acontece, é o ventão na orelha, é a mesma coisa que você tá o tempo todo ali com um jato. Sabe aqueles jatos que. Você já fez lavagem no ouvido?
Já
fiz. É, tem uma coisa que você ficar o tempo todo com aquilo, cara. Aquela sensação, mesmo. Cara. É, ele fica irritadíssimo, fica bravo, cara, fica agressivo.
Se o cachorro não chamar Neymar, não, né? Neymar,
não, não, era Conan.
Tudo a ver, né, com os gostos do dono aí.
Aí ele morreu e foi morar com o Kron.
É. O cachorro sem mério.
É, meu cão sem mério. Vamos ver aqui o cão. Nossa, dizem aqui também que o saco de lixo salvou o cachorro, cara.
Por que o saco de lixo salvou o cachorro?
Logo após ter sido atropelado, o cão chegou a ficar imóvel na avenida da Praia de Santos. Alguns moradores acharam que o cão estava morto e por isso colocaram ele no saco de lixo. Segundo Marília, isso foi determinante para salvar o cão. Ele estava com hipotermia, isso ajudou a evitar que ele perdesse o calor e salvou a vida dele, comemora. Que legal!
Um cachorro de sorte, né?
O cachorro, eu vi o cachorro cagado mesmo, né? Mas, vamos lá. Assim que Neymar chegou na ONG, agora tá engraçado isso aqui, porque agora que Neymar chegou na ONG. Tá? Agora você não sabe se é o cachorro. Se é
que
o cacatou.
Não tem como, cara. Fala Neymar que você associa na hora, né? A imagem do jogador.
Ele com aquela,
né,
carinha assim de safado, assim. Que é carinha de folgado que ele tem, vamos lá. Ele foi colocado em um colchão térmico e depois tomou um soro quente. Ui. O cão passou a noite em uma sala e já na manhã de sábado, dia 14, ficou em pé por alguns minutos e logo após correr e ser medicado, de acordo com Saulo Godoy Chigo, veterinário que atendeu o cachorro, o exame clínico não apresentou sinal de fratura. Ele foi vítima de atropelamento do lado direito do tórax. O acidente possivelmente atingiu a cabeça, por isso ele desmaiou e as pessoas pensaram que ele estava morto, afirma. E na próxima semana ele já pode voltar para o centro de treinamento e não vai mais desfalcar o Santos no próximo jogo.
É, isso que pior que se ele tivesse que ele sofreu acidente, né? Uhum. Aí ele vai ficar afastado de atestado. Uhum. E os outros jogadores vão ficar com raiva, vão falar que são uma cachorrada.
É. Mas vamos lá, que música a gente coloca esse cachorro, cara?
Porra, que música que tem cachorro no nome aí, ou que tem alguma coisa a ver com cachorro?
Tem uma banda chamada English Dogs, lembra?
É, até tem a ver.
Então, aí vai com vocês, English Dogs com Left Me For Dead e até o próximo programa.
E pra fechar nosso episódio de hoje, a gente tem uma notícia muito interessante aqui, ó. Zumbis perseguem participantes de maratona em parque no México.
É, já que a gente tá na vibe do zumbi, né?
A gente já tá falando de zumbificação, essas coisas, de gente comendo morto-vivo, comendo gente comendo morto-vivo.
Yeah, baby!
Mas lá no México, o zumbi, ele faz parte da cultura mesmo lá, né?
Lá tem bastante cultura a respeito disso, cara.
Tem até Dia dos Mortos
tem
lá, né?
Tem Dia dos Mortos, tem, eles comemoram bastante. Tem umas tribos que se pintam de caveira lá. Eu achava que só tinha civilização azteca. Eu tava conversando com uma amiga minha que eu tenho do México.
Aham.
Uh-huh. Aí ela mandou umas fotos que ela foi num... Ela foi no festival dos Chichimecas.
O que é
isso? É tipo uns índios, parece índio. É, mas eu achei meio estranho, assim, porque é uns índios que parecem índio americano. Sabe aqueles índios de pele vermelha?
Sei.
Só que eles se pintam de caveira, assim, é muito louco, muito estranho o negócio.
Ah, deve ser estiloso até.
É, assim, estiloso pra caramba, assim, mas é diferente, é que você não esperava ver aquilo. Você imaginava só os aztecão, sabe?
Uh-huh.
Pirâmide, aqueles negócios, não é. Esses aí são diferentes. Eles se salvaram porque eles apoiaram os espanhóis pra derrotar os aztecas.
Os aztecas.
Que lá era tipo como se fosse os aztecas, era um império, entendeu? Como se fosse o Império Romano.
Sim.
Aí viesse alguém lá pra derrubar o Império Romano. Aí eles falaram, pô, o Império Romano vai ser derrubado. E vamos lá.
Os espanhóis, eles praticamente dominaram aqui na América do Sul, na América Central, só salvou o Brasil mesmo, assim, né? Que...
Aí a gente foi dominado pelos portugueses.
Né, devia ter sido dominado pelos espanhóis mesmo, pelo menos a gente falava espanhol, já melhorava um pouco a nossa vida. Né?
Falava a mesma língua, né? E não tinha esse problema, a gente poder fugir do Brasil de vez em quando.
Ia sair mais jogos também do Play 3 pra gente, assim, com linguagem, né?
Isso aí é um jovem, essa é a realidade que eu tenho que mostrar pra você aqui todo dia.
Não ia precisar, né?
Fazer uns backup loucos aí pra jogar jogo.
A gente não ia precisar jogar o Bomba Pet.
Os caras falam, eu fico pensando, nossa, ia melhorar a vida da gente, assim, né? A gente ia ganhar uma qualidade de vida, é nada, a gente tá pensando no Play 3, jogar jogo, né?
Ia ser mais fácil pra traduzir as coisas, né? E né, a gente ia acabar com aquela piada de americano, né? Que os caras quando o brasileiro vai pros Estados Unidos, uh-huh. Os caras começam a falar espanhol com eles, tá ligado?
Ah, é, pra...
Ele já fala espanhol de uma vez, já acabou,
espanhol,
né?
Uma vez, então deixa, então.
Mas vamos ver aqui. Os corredores tiveram que percorrer 4 quilômetros em bosque, segundo a imprensa local, e 700 pessoas participaram do evento. Homens vestidos de zumbis participaram da maratona Zumbi e Causco. Zumbi e Causto, junção de zumbis com holocausto, no Parque El Tepozán, no México, sábado dia 4, na corrida, os participantes tinham que fugir de pessoas fantasiadas de zumbis durante o percurso de 4 km. Pô, isso é divertido, cara.
Ah, tinha as pessoas, corredores mesmo.
É, tinha os corredores, tipo Noite do Terror do Play Center, só que os caras pegavam você, sabe?
Ah, vai, que coisa louca, hein?
Calma aí, peraí, mas... Deixa eu ver se eu entendi direito. Metade era e metade não era?
Não sei, deixa eu ver aqui, ó. Segundo
é porque tinha os que fugiam e tinha os que atacavam.
É. Ó, segundo a imprensa local, mais 700 pessoas participaram do evento. No dia, o Zumbi Causto aconteceu em um bosque em El Ajusco, na periferia sul da cidade do México. Os organizadores do evento disseram que mais de 3 mil pessoas tentaram se inscrever no evento. Ah, mas é legal, cara, é um negócio divertido.
Ah, que nem no caso, assim, da ia ter o quê? Os corredores que não estavam de zumbi, eles estavam com sniper na mão, assim, taco de beisebol.
Cara, imagina um negócio muito divertido, cara. Isso é o seguinte, os caras iam ficar presos no bosque. E o que acontece? Os zumbis, eles andam com maquiagem dentro da roupa. Aí eles pegam a pessoa, que ele pega a pessoa, eles pintam a pessoa de zumbi e a pessoa vira zumbi também.
Mas
entendeu?
Aí também era o zumbi do Danny Boyle lá, né? Porque se fosse zumbi do Romero, a maratona não ia durar, nossa.
Ia durar horas,
né? Ia acabar nunca, né?
Cadeirante sobrevive ao zumbi calça, né?
O que mais que tem de interessante aí nessa notícia?
Não, é só isso aqui. Vamos ver se tem algum comentário. Ah, tem um. Comente... Não, não tem comentário não, cara.
Não salvou nada.
É igual o Geisha Zumbi, cara. Não tem comentário nenhum, cara.
O Geisha Zumbi é o blog que ele é um vírus parasita na internet.
Não, mas é engraçado, cara. A gente teve um programa aí que a gente teve 200 downloads, cara. E
não teve um comentário?
Não teve nenhum comentário, cara. Nem e-mail, porra nenhuma, tá ligado? Então...
Ah, deve ter na média uns 200, que as pessoas às vezes comentam comigo. Ah, escutei tal dia. Ah, mas nunca ninguém comenta lá. Eu pensei que ninguém escutava. Eu pensei que tava falando com umas 10 pessoas.
Eu tava quase achando isso, cara. Mas eu olhei um lá, tem 200 comentários, cara. Então tem uma mão até.
Então uma mão tá baixando 200 vezes.
Eu acho que uma mão ouve todo dia, tá ligado?
Tá ouvindo todo dia lá.
Acho que ele ouve todo dia e dá, só ele ouviu umas 5 vezes por dia lá.
O cara falou pros caras da Sabesp lá.
É. Mas vamos ver aqui, ó, o que você colocaria aqui do ataque de zumbi?
Ataque de zumbi? Deixa eu ver, então dá pra colocar... Ah, falou de zumbi. É porque...
A gente podia colocar Calabrese, vamos ver se a gente achou uma música do Calabrese aqui.
É, alguma coisa de Psychobilly, assim, né?
É, porque Psychobilly é o que chama atenção aqui, né? Então, aqui. E aí, que música você acha que se encaixa legal com a ideia de um monte de gente vestida de zumbi aí, pegando as pessoas por aí?
Ah, Calabrese seria uma boa pedida, uma música legal seria qual, hein?
Pô, deixa eu ver, Resurrection.
É, pode ser.
É, que é uma música que fala de zumbi. Resurrection do Calabrese.
Levanta o som. Levanta o som.
Eu só quero pegar a caixa.
Work a monster, and they're right.
They are not right. My father was a genius, and his creation will...
It will do nothing but kill. You don't understand. Even without the damage to the brain, the creature has the mind of a murderer. It kills for the sake of killing. It must be destroyed.